Senhoras e senhores deputados, já temos connosco uma delegação da CAP. Vamos de imediato passar à audição. Nos termos habituais, vamos dar primeiro lugar a palavra aos nossos convidados, para que num período de cerca de 10 minutos, não mais, possam, digamos, fazer algumas considerações sobre aquilo que nos traz cá hoje, o Orçamento de Estado para 2011. Depois, os diversos senhores deputados e senhoras deputadas que quiseram colocar uma questão diretamente farão, e depois haverá um período de resposta no final da metodologia que temos adotado, que já é habitual, também já é conhecida. Portanto, sem mais delongas, daria de facto a palavra, presumo que, ao Sr. Vice-Presidente, que usará primeiro, faz favor.
Então, muito, muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Vamos tentar, enfim, ser muito sintéticos na, enfim, naquilo que nos pedem, que são algumas considerações sobre o orçamento para 2011, enfim, e o seu impacto, e fundamentalmente versando o seu impacto na atividade agrícola em Portugal, e como tal, tanto mais debruçarmos-nos mais sobre o orçamento do Ministério da Agricultura. Enfim, o plano geral de crise e de contenção, somos com certeza sensíveis a ele. Achamos que o orçamento é de facto um momento de meditação e de perspectivação de como se pode melhorar a vida dos agricultores portugueses no ano seguinte, dentro deste contexto, enfim, que a todos obriga alguma contenção, algum esforço para com, portanto, o Estado português, para com o déficit, a cobertura do déficit, etc. No entanto, cabe-nos, em primeiro lugar, dizer que os empresários agrícolas portugueses, não é? Pensamos que fundamentais ainda na atividade, na economia portuguesa, pensam que não é, portanto, reduzindo a sua competitividade e a sua possibilidade de gerar riqueza que melhor poderemos, enfim, seguir na linha ou perseguir a linha de melhorar o estado das finanças públicas. Nomeadamente, na articulação com a política agrícola comum, em que há uma parte de cofinanciamento nacional, que obrigatória para disputar verbas comunitárias, em que, em primeiro lugar, queríamos mostrar, ou, enfim, dar mostras da nossa apreensão face aos números exibidos. De facto, 103 milhões de euros orçamentados como cofinanciamento nacional para ativação do programa PRODER parecem-nos extremamente insuficientes no quadro em que se tem vindo a desenvolver este programa, neste momento com uma execução financeira de 27%, até ao fim do ano com uma execução financeira prevista de 30%, e em que necessitaríamos de um valor substancialmente superior, a CAP tem os seus cálculos, para a sua ativação plena. Não, em primeiro lugar, sem a regra N mais 2, contando apenas com a execução até 2013, nós precisaríamos de 261 milhões de euros, portanto temos 103 milhões de euros orçamentados de cofinanciamento nacional. Atendendo aos períodos excepcionais, ou se atendermos aos períodos excepcionais que a União Europeia concede a Portugal e à Grécia, regra N mais 2, dos outros Estados-membros é só N mais 1, teríamos 156 milhões de euros, ou seja, faltam-nos 53 milhões de euros de orçamento para cumprir o PRODER e, enfim, e sobretudo com um acréscimo de queixa, uma vez que o programa está extremamente atrasado e tem sido, enfim, um facto, enfim, marcante para a redução da competitividade da agricultura portuguesa. Pode parecer excessivo, não é? Porque a competitividade não são só programas de incentivos, mas pelo menos são situações que nos põem em desigualdade relativamente aos nossos congêneres europeus. O PRODER e o PIDAC para o PRODER são os de maior cofinanciamento, enfim, são os segundos de maior cofinanciamento no Orçamento de Estado para 2011, creio que 69%, ou seja, quer dizer que em cada 3 recebemos 7, o que é uma pena desperdiçar, não utilizar a tempo, sobretudo até neste cenário de crise económica em que a agricultura, as agroindústrias e, portanto, os sistemas agroflorestais podem ter uma palavra a dizer em termos de recuperação da economia. Esta é, de facto, portanto, a nossa primeira grande queixa, repetida ao longo dos últimos anos, portanto, desde os maus tempos do ministro Jaime Silva até agora, portanto, continuamos a não ver uma execução ritmada, nenhum programa para a execução ritmada deste programa de desenvolvimento rural em Portugal. É talvez bom apontar também que estamos em vésperas de revisão da política agrícola comum e que com certeza que o desempenho de um quadro económico terá influência naquilo que nos virá a ser afetado. Ou seja, o nosso poder negocial, o nosso poder reivindicativo junto da União Europeia melhorará com certeza com um bom desempenho, piorará com certeza com um mau desempenho. Tendo em conta até que, enfim, se supõe haver alguma mudança substancial, substantiva do que será a política agrícola. Ao mesmo tempo, em termos orçamentais e, enfim, situações que a CAP tem, que são caras à CAP e que a CAP tem vindo insistentemente ou a pugnar ou a desmascarar, importa dizer que os seguros agrícolas decrescem em termos de orçamentação, passamos de 13 milhões de euros para 9 milhões e meio de euros. Não percebemos como é que as linhas de crédito para o relançamento da economia, neste caso, relançamento da atividade das empresas agrícolas e agroindustriais, têm menor cabimentação orçamental em 2011 do que em 2010, estando neste momento em fase final de aprovação muitos das candidaturas a estas linhas de crédito especiais e, como tal, não têm pagamento de juros em 2010. Há, de facto, um decréscimo apreciável desta orçamentação, não percebemos bem a razão. Um outro aspecto, e também muito, enfim, muito caro à CAP, é o problema da eletricidade verde. Portanto, a energia é caríssima, a energia conta muito para os custos de produção, a energia é, de facto, ter energia barata é gerar competitividade. Nós somos, enfim, relativamente gastadores em energia, e aí temos que melhorar a nossa postura, mas somos de facto, não é? Precisamos de outro tipo de medidas, nomeadamente as do PRODER para melhorar. E é estranho ver que em 2010 tínhamos cabimentados para eletricidade verde 5 milhões de euros e agora apenas 1.800 milhões. Não podemos deixar passar, portanto, enfim, este quadro muito, muito macro em que anotamos estas situações, sem falar, portanto, no que aconteceu esta semana, na semana passada, portanto, em que, de facto, se averigou como de todo necessário a devolução a Bruxelas de 45,7 milhões de euros, o que pesado com os números, repare-se, nós temos 103 milhões de euros de cofinanciamento português, devolvemos 45,7 milhões de euros tão necessários aos agricultores portugueses, até para fazerem face à sua cota-parte na despesa pública para pôr em funcionamento estes programas de modernização da agricultura portuguesa.
Sr. Vice-Presidente, eu dizia que terminasse, sem embargo, na parte final, depois aí poder acrescentar mais alguma coisa.
Eu só queria dizer que tem impacto profundo, enfim, pensa-se com impacto profundo no desempenho do setor agrícola em 2011, o código contributivo a ser aprovado pode levar, portanto, um aumento substancial de custos, nomeadamente custos do pessoal, enfim, o que não é de todo desejável, portanto, nesta situação de muito gravosa em termos de conjuntura ao nível dos custos, ao nível dos fatores de produção. É bom dizer-se que neste último semestre há fama que os produtos agrícolas subiram bastante de preço nos mercados. É também verdade que imediatamente os fatores de produção, e por razões menos explicáveis do que estes preços, acompanharam de imediato essa subida. Evidentemente que, enfim, os custos com encargos sociais são custos, não é? Estamos, não conseguimos, evidentemente que nós somos absolutamente solidários, não é? Com os nossos trabalhadores e com o seu bem-estar, em termos de regalias sociais, em termos, mas, enfim, é demasiado para um ano e tão depressa esta instituição deste código contributivo. Só mais.
É que algumas questões do Sr. Deputado, depois de dar-lhe uma oportunidade.
Não, é dizer que de facto que há aqui. Nós também estamos a sofrer entrada de um novo sistema contabilístico em vigor e que tem alguns desajustamentos que seriam importantes. Portanto, o sistema de normalização contabilística, que não prevê a possibilidade de depreciar ou amortizar ativos biológicos, plantas, animais, e que, enfim, se faz todo sentido que o seja. Senhores deputados, peço desculpa, mas...
Eu agradeço e peço desculpa por estar a interrompê-lo, mas estou certo que as questões, senhores deputados, também vão suscitar outros esclarecimentos que poderão contribuir. Meus caros colegas... Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado também à delegação da CAP, em particular à Luz Bolhão Martins, pelas explicações que aqui nos trouxe e pela forma sintética que deu aqui o parecer da CAP relativamente ao próximo Orçamento de Estado. Duas outras perguntas concretas. Eu acho que foi aqui referenciado algumas questões já delas muito, muito significativas, e desde logo uma delas que nós temos vindo já a trabalhar em termos de partido, que é a questão da redução do valor apresentado para o PRODER. Obviamente que isto está em causa o risco de não conseguirmos executar o PRODER, mesmo tomando como bom a comparticipação, ou contrapartida, de, melhor dizendo, o alargamento do prazo na regra do ano mais 2. Se nós tínhamos que ter este ano, para na regra do ano mais 2, qualquer coisa como cerca de 160 ou 170 milhões de euros, nós tendo apenas os 103 milhões de euros, nem sequer estamos ao nível da proposta inicial do ano passado do Governo, em que era 140 milhões de euros, mais os 40 milhões que o CDS introduziu. Obviamente que disse-se-á, e dirá provavelmente o Sr. Ministro dentro de dias, bem, mas não, ficámos aquém dos próprios 140 milhões de euros que foram propostos pelo Governo ano passado na execução deste ano. Mas isso é rosário para outras contas, porque efetivamente não se pode querer ter um PRODER que depois se tem programado, mas não se executa, como é o caso que está a acontecer este ano, onde ficaremos muito aquém dos 180 milhões de euros concretizados. Mas dizia eu que algumas das questões foram aqui também muito bem colocadas. Eu retive uma questão que tem sido muito cara também ao CDS, que é a questão do Código Contributivo e do seu adiamento de um ano que foi conseguido graças à proposta do CDS apresentada há um ano atrás e que agora já parece não ser possível, enfim, vamos ver, mas o que consta é a entrada em vigor do Código Contributivo com algumas ligeiras alterações e que efetivamente para a agricultura, para o pequeno agricultor, para o pequeno empresário e não individual, são muito, muito, muito penalizadoras. No momento grave da situação em termos de tesouraria, já não sequer é só da situação da empresa agrícola, mas sobretudo da tesouraria da empresa agrícola, vai ser muito, muito difícil para muitos agricultores, para muitos pequenos agricultores conseguirem cumprir. Portanto, eu acho que fizeram bem em colocar o enfoque também nessa matéria. Mas eu gostava de saber aqui, relativamente a duas ou três questões, a opinião da CAP. A CAP tem estado num processo de negocial de boa vontade com o Governo, mas tem sido apenas só na boa vontade que o Governo quer, e desde logo na questão da revisão do PRODER. Revisão do PRODER, que de acordo com o grupo de trabalho, que se a memória não me traiçoa, desde meados de fevereiro que não reúne, que apresentou algumas propostas ao Governo para a reformulação, reorganização, reestruturação, pelo menos desburocratização do PRODER, e que no Orçamento de Estado vem lá referido que passará agora uma fase de, ao contrário do que tinha nos dito o Sr. Ministro aqui nesta Comissão, numa reunião há uns meses atrás, em que seria ainda este ano, até final do ano, que essa reestruturação e reformulação iria ser feita, estaria apenas à espera de um relatório que seria entregue em meados de junho por uma equipa de trabalho que estava a trabalhar e que lhe entregaria o relatório, mas parece, pelos vistos, já não é em dezembro, passará a ser em 2011, e será um bocado parecido com aquilo que é a eletricidade verde, que era 5 milhões para este ano, agora já é nem chega a 2 milhões para o próximo ano, mas deste ano só é paga no próximo ano, enfim, uma confusão geral que se aqui instalou. Mas eu gostava de saber qual é as propostas e ideias que tem, e sobre esta matéria, qual é o princípio da boa-fé que ainda poderemos ter, que a CAP tem relativamente a esta proposta do Governo para a questão da reformulação do PRODER. A outra questão que gostaria também de ver abordada por parte do representante da CAP aqui nesta reunião era a questão da eletricidade verde que aqui referiu e que tem sido uma matéria bastante discutida relativamente ao Governo e que há um corte relativamente ao ano passado já muito significativo. Nem sequer chega à metade do valor que estava o ano passado, é bastante inferior à metade. Que seria bom de saber se a CAP tem informações relativamente à utilização ou não utilização, se tem informações relativamente à utilização ou não utilização dos 5 milhões previstos para este ano, que serão pagos, como já parece constar, só em agosto do próximo ano. E terminaria com esta pergunta, Sr. Presidente, se não tivesse mandado calar-me ainda mesmo. Muito obrigado.
Sr. Deputada Rita Calvário, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Bloco de Esquerda, cumprimentar a CAP e as questões que nos trouxeram e também agradecer, de facto, a capacidade de síntese e de clareza nas propostas que apresentaram. O Sr. Deputado Bel Batista já fez grande parte das perguntas que também queria fazer, no entanto, deixo duas questões. Uma primeira, falaram-nos aqui e mostraram contas feitas sobre aquilo que deveria ser um orçamento para responder, de facto, à situação de execução do PRODER e também continuar a responder a uma situação de crise que ainda se vive na agricultura, seja a nível do pesado encargo que os fatores de produção ainda têm, em particular falaram da questão da eletricidade verde, mas também da importância que os recursos agrícolas têm e cada vez mais assistimos a intempéries e catástrofes naturais e que exigem, de facto, aqui uma resposta por parte dos seguros. Dentro das contas e dos cálculos que fizeram, que é que significaria um bom orçamento para apoiar os agricultores, considerando, digamos assim, estes vários itens? Isso significaria um acréscimo de quanto em termos de orçamento? Em segundo lugar, sobre os seguros agrícolas, sabemos que foi constituído um grupo de trabalho para rever esta matéria. Gostaria de saber, na perspectiva da CAP, o que é que faz falta para termos um sistema de seguros agrícola que, de facto, responda às necessidades dos produtores, ainda mais num contexto em que as intempéries e não só, e mesmo pragas e doenças novas que vão surgindo, o que é que é necessário para dar resposta a novos desafios para os agricultores, sem que isso signifique necessariamente um maior encargo para o Estado, mas também que não fique todo o bolo, digamos assim, do lado das seguradoras e que responda, de facto, aos produtores. Por último, sobre PRODER e execução do PRODER, mais do que verbas nacionais disponíveis, é preciso que os produtores tenham capacidade de investir, porque o PRODER não é, portanto, a 100%. E aquilo que sabemos é que há uma situação de endividamento muito grave a nível de um conjunto de setores e de produtores que tem dificultado muito a capacidade de comparticipação e de investimento, e isso obviamente vai afetar a execução do PRODER. Portanto, podemos ter um orçamento com muitos milhões, mas se os produtores não tiverem capacidade de fazer esses investimentos, teremos sempre uma taxa de execução muito aquém do que seria desejável. Na perspectiva da CAP, o que é que poderia ser uma boa proposta para responder a esta situação de estrangulamento na tesouraria e de endividamento em concreto dos produtores, não só passando pela questão dos apoios aos fatores de produção, mas se existiriam outro tipo de medidas, como, por exemplo, termos uma linha de crédito que seja de médio e longo prazo e, portanto, que permita acomodar durante mais tempo estas situações e que tenha também condições mais vantajosas, digamos assim, para responder à situação concreta e real dos produtores se há outro tipo de soluções. É tudo.
Obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado. Eu começava por cumprimentar o Sr. Engenheiro, os seus representantes da CAP. Creio ter percebido da intervenção da CAP o reconhecimento do momento em que vivemos e, portanto, é um momento de contenção, um momento de dificuldade e um momento em que, evidentemente, temos um orçamento que tem que, acima de tudo, responder àquilo que são o nosso principal objetivo, que é o de cumprimento daquilo que é a nossa meta em termos de déficit público. Portanto, é bom termos um parceiro que percebe exatamente a situação que estamos a viver e que, portanto, não podemos continuar a chegar a tudo e todos. E, portanto, creio que vale a pena registar esse momento feliz da intervenção feita pela CAP. Eu creio que há duas questões que me parece que foram as duas questões que a CAP procurou, digamos, valorizar na sua intervenção. Eu começaria pela primeira, que tem a ver com o PRODER. Pareceu-me ser essa a grande questão, isto é, a questão do investimento. Investimento. Isto é, no momento em que o país vive a crise que vive, é muito importante manter os níveis de investimento e até, se necessário, acelerar esses níveis de investimento. E eu gostava de colocar a questão da seguinte maneira. Este PRODER foi construído em 2005. Foi o momento em que nós começámos a preparar o PRODER. Em 2005 vivíamos uma conjuntura completamente distinta daquela que vivemos em 2010. E, portanto, eu creio que nós temos andado um pouco nesta discussão à volta do essencial. Isto é, nós temos procurado aqui quer na Assembleia da República, quer na discussão sobre a questão do PRODER, a discutir a questão da burocracia, e a questão da burocracia é uma questão importante, é uma questão que naturalmente foi feito um esforço durante este ano para ser resolvido, mas estamos agora num momento em que estamos a rever o PRODER. E há várias teses sobre essa matéria. Há aqueles que acham que este é o momento para rever as medidas do PRODER, na sua totalidade, isto é, fazer uma reforma profunda das medidas do PRODER. Ouvimos o PSD muitas vezes manifestar uma linha próxima dessa, isto é, uma reforma profunda do PRODER, ouvimos várias vezes ser aqui defendido. E eu gostava de saber se a CAP considera ou não que a questão do financiamento em matéria de PRODER é a questão essencial nesta altura. Isto é, se aquilo que nós temos que verdadeiramente considerar como prioritário, no quadro daquilo que vamos tomar como decisões hoje e amanhã, agora e no futuro, relativamente a esta matéria, se a CAP considera que é possível voltar aos níveis de apoio do Estado em matéria de cofinanciamento ao PRODER. Pergunta feita quer dizer o seguinte: se a CAP considera que nós podemos, na conjuntura atual e em termos de futuro, até 2012 pelo menos, nos cenários que estamos a viver, voltar a ter o mesmo PIDAC ou mais, porque sendo agora 110 milhões, obrigará a que tenhamos em 2012 e 2013 mais do que os 140 milhões que pretendemos, se a CAP considera que o país tem possibilidade de vir a fazer esse esforço. Ou se este é um momento de repensarmos em matéria daquilo que é a discussão que estamos a ter em Bruxelas relativamente à alteração do PRODER, tratar essencialmente das chamadas taxas de comparticipação relativamente a esta matéria e, portanto, e taxas de elegibilidade em matéria de PRODER. Se é este, se não é aí que nos devemos concentrar, isto é, se devemos sacrificar aquilo que é o global de investimento a favor daquilo que é o aumento da comparticipação do PRODER relativamente ao investimento. Doutor, primeira questão.
Tenho que terminar porque
são
5 minutos.
Bom, sendo assim, queria só alertar para o facto de ter sido acabado de anunciar no plenário a criação de uma linha de 250 milhões de euros para exportação, para as exportações, nas quais a Caixa Agroalimentar também está incluída e, portanto, pode haver candidaturas ao CREN para a exportação ao nível da agricultura no setor agroalimentar. Então,
muito obrigado e agradeço a sua compreensão. Sr. Deputado Pedro Lins.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós deixaremos, enfim, as considerações políticas quando da vinda do Sr. Ministro. De qualquer maneira, gostava apenas de recordar ao nosso colega Miguel Freitas que o PSD foi há um ano que imediatamente chamou a atenção do Sr. Ministro para a necessidade que eventualmente havia de repensar todo o PRODER, porque ele não era aplicável à agricultura portuguesa, porque as taxas em que os agricultores eram a menor de qualquer quadro comunitário de apoio, etc. E fomos ao ponto de lhe apontar diretamente, para não perderem tempo, continuem o RURIS e o AGROS, que são, já eram programas do Partido Socialista. Por isso acho que esta situação está esclarecida. De qualquer maneira, relativamente aos problemas que foram levantados aqui, eu começo por cumprimentar os representantes da CAP, e a única coisa que nós podemos dizer é que, junto do Sr. Ministro, com certeza dentro da solidariedade que já eventualmente assumimos perante o país, de dizer claramente que o que nós vamos exigir é uma maior eficiência, um melhor aproveitamento dos recursos e o investimento. São os nossos dois grandes problemas. Os nossos dois grandes problemas é, nós temos, forçosamente, temos uma possibilidade neste momento de aumentar o investimento, não o podemos perder, ou pelo menos temos de fazer um estudo mais aturado, ou alguém nos tente convencer que eventualmente é impossível na situação atual do país, que nós compreendemos qual é ela, e não estamos ainda convencidos disso, e simultaneamente que seja compensado por uma maior eficiência. nomeadamente que não haja perda, e quando falamos em eficiência, são eficiências quer de caráter nacional, quer de caráter, eventualmente, de verbas que vêm de Bruxelas. E era isto que nós queríamos neste momento dizer à CAP. Não vale a pena estarmos agora a olhar para esta situação. Preocupa-nos o número um, e é onde vamos fazer a nossa pressão, é fundamentalmente em arranjar verbas que eventualmente possam ser disponibilizadas para o PRODER. Aliás, o Sr. Ministro deu. O Sr. Ministro dá 103, mas diz que vai fazer um esforço no sentido de internamente ir buscar mais 7 milhões internamente, e nós temos esperanças que eventualmente seja possível, através de uma maior eficiência ainda, conseguir reforçar o PRODER. É isto, é o esforço que nós vamos fazer, o resto depois são considerações políticas que faremos na altura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, síntese e contributo para um bom andamento do nosso trabalho. Não sei se algum Sr. Deputado quer mais acrescentar. Nesse caso, teria a oportunidade à CAP para responder aos Srs. Deputados um conjunto vasto de questões, mas para o qual iríamos fixar também igual tempo de 10 minutos. Faz favor.
Muito obrigado pelas questões e pela clareza com que foram feitas e pelo conhecimento que, enfim, que os seus deputados, eu peço desculpa por esta afirmação, revelam sobre matérias, enfim, tão, por vezes tão especializadas e tão agrícolas. Portanto, para nós é grato, portanto, ver da vossa parte um conhecimento destas questões. Enfim, estamos numa comissão especializada, mas nem sempre assim aconteceu. Em termos muito, muito, enfim, de denominador comum de todas as questões, temos, e talvez porque tenha sido aquele em que nós também mais investimos tempo, é a questão do PRODER. Portanto, e, enfim, a questão do financiamento do PRODER e a questão da revisão do PRODER e se devemos continuar com este modelo de PRODER. É bom que se faça o ponto da situação e se diga que, a bem dizer, 2010 foi o primeiro ano em que o PRODER se iniciou. Enfim, 2009 são pequenos indícios de que se pode vir a iniciar e é bom dizer que só no segundo semestre de 2010 é que, nomeadamente nos programas mais relacionados com o investimento, porque os desastres ambientais, isso já vinha ocorrendo, o dinheiro começou a chegar, enfim, de uma forma tímida, mas começou a chegar aos agricultores e aos promotores de investimento. É bom dizer que, de facto, portanto, tivemos 3 anos, 7, 8 e 9, num vazio completo de medidas e num vazio completo de incentivos. É bom dizer que, contrariamente aos outros Estados-membros, Portugal tem, no seu modelo de implantação de política agrícola comum em Portugal, uma preferência especial pelo PRODER. E às vezes essa preferência não foi só sempre nacional, foi induzida até para compensar alguns desfavorecimentos, mas de facto a nossa componente forte é o PRODER. Infelizmente o PRODER é o segundo pilar, infelizmente o segundo pilar é cofinanciado e para o podermos ativar temos que despender dinheiro. Portanto, vejo muito complexo como até 2013 a gente possa, enfim, fazer uma reformulação que tem implicações com legislação e com regulamentação comunitária que possa alterar este estado de coisas. Portanto, nós, enfim, neste momento, apesar de sempre muito críticos face ao peso enorme, à complexidade, ao elitismo, à dificuldade enorme de acesso a este programa, nós neste momento dizemos que, enfim, faltam 2 anos, temos é que o despachar e agora, enfim, já começa a criar-se alguma habituação, há que rever algumas medidas e alguns procedimentos no sentido da simplificação, de modo a conseguirmos, enfim, alguma taxa razoável de aplicação do programa e no sentido que isto tenha impacto junto da agricultura portuguesa e dos agricultores portugueses. Portanto, eu lembro, não sei se disse, que no último mês já tivemos verbas suspensas, ou seja, o IFAP, entidade pagadora do PRODER, desde o dia, julgo que 8 de outubro, até suponho que amanhã, dia 10 de novembro, já não pagou, já teve dificuldades, enfim, em desbloquear o dinheiro junto do Ministério das Finanças e ainda estamos em 2010, portanto, nós estamos em 2011 e estamos com um orçamento longe de estar totalmente utilizado. Qual é a melhor maneira de pôr os promotores a serem capazes de promover e de se candidatarem ao PRODER? É provavelmente dar-lhe igualdade de circunstâncias com os outros seus colegas europeus, ou seja, é pôr as outras verbas da política agrícola comum, as do primeiro pilar, ao mesmo tempo que os outros colegas europeus têm. Ou seja, as verbas do primeiro pilar que não são, que não têm cofinanciamento nacional, foram pagos na maioria dos Estados-membros e alguns deles dos Estados-membros mais ricos no mês de setembro. Nós não temos, enfim, esperamos, temos um anúncio da segunda quinzena de dezembro, mas reparem, estes 3 meses são preciosos em momentos de crise, em momentos de dificuldades de tesouraria e em momentos em que é preciso gerar um fundo de maneio para correr a estas medidas. Portanto, é pôr as outras verbas da política agrícola comum a tempioras disponíveis para os agricultores é uma maneira muito eficaz de melhorar o funcionamento do programa. Todas as demarches da CAP neste momento são no sentido da simplificação, quer dizer, portanto, são no sentido da simplificação, no sentido de não haver uns setores mais privilegiados do que outros, no sentido de terminar com as fileiras estratégicas, no sentido de acelerar mesmo algumas das obrigações emanadas do ELSEC junto do PRODER, que são muito importantes no momento para a agricultura portuguesa. Neste quadro, e para dar sinais àquilo que é mais prioritário, haverá, inclusivamente, está proposto pelo Ministério, alguma revisão de apoios. Que eu saiba, não está em equacionamento uma grande reviravolta em termos do que é o programa, embora eu reconheça que as circunstâncias são de facto muito diferentes desde 2005 até hoje, sobretudo para quem não teve PRODER, não é? Que não teve a possibilidade de se ambientar aos novos desafios. É evidente que para nós a eficiência na utilização dos dinheiros públicos é fundamental e, enfim, perceber quem são os verdadeiros destinatários destes dinheiros é para nós um valor que o Governo deve ter sempre em cima da mesa, porque são os agricultores que são atores extremamente importantes no desenvolvimento harmónico de Portugal.
Muito obrigado. Sr. Vice-Presidente, eu só pedi a sua colaboração, ainda temos algum tempo, para que pudesse responder à Sra. Rita Calvário em relação aos seguros agrícolas, uma vez que, claro, em relação à eletricidade verde, já tinha referido.
Fez muito bem, eu peço desculpa, e até porque é também um tema que neste momento a CAP, enfim, tem pugnado para que seja um tema da ordem do dia muito importante e que provavelmente estará melhor tratado na futura política agrícola comum. Espera-se que a futura política agrícola comum traga verbas acrescidas para este setor da gestão de riscos e crises, é assim que lhe chamam, mas no fundo são seguros agrícolas. Por outro lado, e no mesmo contexto, e dentro do mesmo quadro de política, e dentro do mesmo quadro de regras de concorrência, os nossos colegas espanhóis são absolutamente... estão na ponta da Europa em termos de seguros agrícolas. Do outro lado do Atlântico, os canadianos fazem desde há 10 anos dos seguros de rendimento a sua política agrícola. Portanto, nós pensamos que sim, que é de facto um dossiê extremamente importante a aprofundar, tanto mais que desta vez são contempladas, eu suponho que em opção, verbas no dia 17, iremos saber, suponho eu, mais alguma coisa sobre o que vai ser a nova política agrícola comum, verbas para estes seguros, mas extremamente importante.
Obrigado pela sua participação. Uma vez mais, em nome da Comissão Parlamentar, agradeço a presença da CAP. Aproveito para informar esta nossa importante organização de agricultores, que é muito breve trecho, teremos a oportunidade de os convidar para voltar à Assembleia, para participarem numa audição sobre, precisamente, a reforma da PAC, que é uma matéria que está também na ordem do dia, e que, naturalmente, tínhamos muita honra e muito gosto que estivessem presentes nessa audição que vamos fazer. Senhoras e senhores deputados, passaremos à audição seguinte. Vamos só despedir dos nossos visitantes. Muito obrigado.